Você sabe que eu tô aqui um pouco agoniado, porque eu tenho que chegar no Rio de Janeiro para entregar uma comenda ao Oscar Niemeyer, que vocês sabem está completando 100 anos de idade. E hoje o IFAM comemora 70 anos e como o Oscar Niemeyer foi um dos fundadores do IFAM, ele iria estar nesse ato para que a gente pudesse entregar a comenda que ele não pôde receber em Brasília. E a minha assessoria está dizendo que a minha agenda já está atrasada 2 horas e meia. E eu não posso... Um jovem pode esperar um dia, um homem da minha idade pode esperar meio dia, mas um senhor de 100 anos de idade não pode esperar muito. Portanto, eu vou dizer apenas algumas palavras cumprimentando o povo do Estado do Espírito Santo, o povo das cidades que aqui assinaram os convênios com o Ministério da Cidade, com a Caixa Econômica Federal, o povo de Vila Velha que precisa saber que tem recurso para Vila Velha. Acontece que os recursos de Vila Velha foram assinados pelo Estado por conta que quem vai fazer as obras é a empresa de saneamento básico do Estado do Espírito Santo. Mas tem mais de 58 milhões para Vila Velha. Portanto, vai dar para o prefeito trabalhar razoavelmente bem. Mas, algumas palavras. Eu lembro de Vila Velha. Eu lembro de Vila Velha muito bem porque uma vez teve um prefeito, um companheiro do PT, que assumiu por alguns meses. O companheiro Magno. E eu fui um dia lá visitar, porque a grande briga daquele momento era os mosquitos que tinha no rio. E eu fui para lá. A minha vontade para ajudar aquele companheiro, ele só tinha acho que 11 meses de mandato, era um período curto que ele assumiu, e os mosquitos tomavam conta da cidade. Eu fui para a beira do rio, falei, sabe uma coisa? Eu estou com vontade de comer esses mosquitos aqui para ver se consigo ajudar a acabar os mosquitos. Mas não era possível em 11 meses, não era possível em 11 meses fazer o que pode ser feito a partir do momento em que o prefeito começa a ter um pouco mais de recurso na cidade e aplicar nas coisas que são essenciais. Eu não vou ler o meu discurso, só queria dizer para vocês o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui, nós fizemos no Brasil inteiro. Ou seja, nós, um estado como o Espírito Santo, que é um estado mais arrumado do que muitos estados brasileiros, o governador teve a compreensão de que dos quase 700 milhões de reais que vem para esse Estado, uma parte de 280 e poucos milhões são do Orçamento Geral da União e os outros 500 milhões é financiado, é empréstimo do Governo Federal, da Caixa Econômica, que significa que o Estado vai pagar e tem uma pequena contrapartida. Por que a gente fez assim? Porque nós convencemos os companheiros governadores dos estados que têm um pouco mais de recurso a tomar um pouco mais de dinheiro emprestado para que sobrasse mais dinheiro do orçamento para que a gente pudesse dar para os estados que tinham menos capacidade de endividamento. Isso também foi feito para as cidades. As cidades que tinham um pouco mais de recurso, ou seja, nós demos mais dinheiro como empréstimo do que do Orçamento Geral da União, para que a gente pudesse, então, ter dinheiro para dar para as cidades menores. Esses investimentos que estamos fazendo, de 40 bilhões de reais no Brasil, só para vocês terem noção do que significa isso. Só para vocês terem noção. No meu primeiro mandato, vamos pegar o último mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, o último ano. O presidente Fernando Henrique Cardoso tinha anunciado o equivalente a 2 bilhões e meio, 3 bilhões para o saneamento básico, e no final do ano só tinha sido contratado 262 milhões. No nosso primeiro ano a gente anunciou 3 bilhões e pouco e foi contratado pouco mais de 600 milhões. Ou seja, por que que isso acontecia? Acontecia porque você anunciava que tinha dinheiro, Normalmente os prefeitos não estavam preparados porque não tinham projeto pronto e não faziam projeto porque o governo federal não tinha dinheiro. Normalmente as empresas dos estados também estavam quebradas e não tinha dinheiro para fazer esses investimentos. Esses investimentos normalmente é feito na parte mais pobre da população, que é a parte que não pode pagar, como pode pagar o cidadão de classe média baixa, de classe média alta ou os mais ricos da cidade. Então a gente ficava numa encalacrada. Você anunciava o dinheiro, esse dinheiro estava disponibilizado e as cidades não tinham condições de pegar, porque as cidades não tinham projeto, ou se tinha algum projeto, esse projeto não era completo. A Caixa Econômica Federal era muito exigente, o Banco Central então era muito exigente, porque tinha naquela época uma coisa, Paulo Artung, que era assim: o governo anunciava o dinheiro, mas no fundo, o Banco Central não queria liberar o dinheiro porque queria fazer superávit primário. Então criava todas as dificuldades possíveis para que o dinheiro não fosse liberado, para que quando chegasse no final do ano, o superávit primário estivesse completo. Nós, com o aprendizado do primeiro mandato e com a construção do PAC, nós disponibilizamos 40 bilhões de reais para ser gasto até 2010. Não é uma tarefa fácil. Gastar 40 bilhões não é uma coisa simples. Aqui eu estou vendo a OAB, estou vendo o Ministério Público, estou vendo o Tribunal de Justiça. É um problema sério. E fazer uma obra nesse país é muito complicado, gente. É importante vocês saberem. Quando você começa a fazer uma obra, você tem o dinheiro para fazer a obra. Está aqui o dinheiro. Aí você faz o projeto. Aí você consegue licença prévia. Quando o IBAMA ou o Instituto Ambiental do Estado te dá a licença para você fazer a obra, aparece alguém do Ministério Público e fala: não está correto. Entra com uma ação. A obra é paralisada. Quando o Ministério Público concorda, quando o IBAMA concorda, quando todo mundo concorda, o prefeito então faz a licitação. Aí está pronta a licitação. O empresário que perdeu entra com uma ação. Vai para a justiça. A justiça dá uma liminar. Aí fica 6, 7, 8 meses paralisado para você. O meu aeroporto aqui de Vitória. Eu vim aqui com o Paulo Artung e fizemos um ato público e colocamos dinheiro para o aeroporto. O Tribunal de Contas da União achou uma pendenga. Ao invés de resolver a pendenga em 3 meses, a obra está quase que paralisada, já era para a gente estar inaugurando esse aeroporto. Então, é importante vocês compreenderem que tem um emaranhado, sabe, de leis que regulam essas coisas, que me parece que a vida inteira a gente legisla um desconfiando do outro. Então, ao invés da gente colocar coisas para facilitar, nós colocamos coisas para obstaculizar. E é difícil, os prefeitos sabem. Pois bem, no PAC, nós demos uma inovada. Nós chamamos os governadores e os prefeitos, todos estiveram lá, os que têm dinheiro para receber, todos estiveram lá, fizemos de comum acordo quais eram as obras prioritárias de cada cidade, junto com o governador e com os prefeitos. Vimos quais as cidades que têm projeto, as que não têm projeto têm que fazer, porque precisa cumprir, porque senão nem o Ministério Público, nem a Justiça, nem o Tribunal de Contas deixa fazer. Por isso é que nós temos que cumprir a legalidade. Então o PAC, nós estamos trabalhando há praticamente 9 meses. Organizando, estruturando, vendo se tem defeito numa prefeitura, o que precisa fazer, se tem problema no Ministério Público, se tem problema de licenciamento. Estamos chegando no final do ano e, graças ao meu bom Deus, parece, sabe, que a coisa vai desabrochar. Eu trabalho com a ideia e quero dizer aos prefeitos aqui que podem me esperar o ano que vem, que eu venho fiscalizar essas obras, ver se elas estão. Eu, Paulo Artung, os prefeitos e você vamos andar para saber se essas obras estão acontecendo. Porque precisa acontecer. O povo não pode. É muito tempo de sofrimento. É muito tempo de espera. Sabe, e o tempo do mandato é só 4 anos. E às vezes uma obra que a gente quer começar em janeiro para terminar em fevereiro tem tanto penduricalho judicial que ela demora um tempo. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu como presidente, e certamente o Paulo Artung como governador, e certamente vocês como prefeito, às vezes a gente toma uma decisão, dá uma ordem de serviço. 6 meses depois, você pergunta para a pessoa. Eu vou contar uma história. Canal da Malária, em Pernambuco. A Maria Fernanda, presidente da Caixa, foi comigo. O Márcio foi comigo. Na cidade de Olinda. Um canal, uma fedentina. E mulheres moravam ali, homens, ou seja, era uma coisa podre. Podre. Aquele canal com um pernilongo. Olha o nome do lugar. Canal da Malária. Olha o nome do lugar. Nós chegamos lá para visitar as casas, entrei nas casas, as casas tinham dado um enchente, o chão todo molhado, mas as mulheres pobres demonstrando que pobreza não tem nada a ver com limpeza, não tem nada a ver com riqueza, porque pobre gosta de ser limpo. Aí, eu fui lá logo há 2 anos atrás, sabe quando você começa o governo, você pensa que você dá uma ordem e acontece no dia seguinte. Aí eu falei, essa obra vai começar logo. Mas que começar logo? Todo dia eu encontro com a Maria Fernanda. Cadê o canal da Malária? Cadê o... Eu quero ir lá. Eu quero inaugurar. Eu quero ver a casinha daquela mulher que eu entrei na casa dela, a barra. Eu quero ir lá ver a casa daquela mulher. Eu quero ver se ela melhorou. Bem, agora no parque, essas coisas vão fluir com muito mais facilidade. Porque acho que os prefeitos aprenderam, o governo aprendeu, o governo federal aprendeu, os ministros aprenderam. E nós estamos colocando também no parque uma coisa importante, cuidar de quilombola. Ou seja, os bairros onde moram remanescentes de quilombo. Ou seja, cuidar dos índios brasileiros com saneamento. São 4 bilhões para a gente cuidar dos quilombolas e dos índios no Brasil. E ao mesmo tempo tem um FINIS, que foi uma conquista do movimento social, tá lembrado? Aquela lei de iniciativa popular, que é habitação de interesse social. São 4 bilhões até 2010. Nós agora aprovamos, sancionamos uma lei garantindo que o movimento social, as cooperativas também têm direito a pegar desse dinheiro para fazer casa, para ver se a gente resolve definitivamente o problema desse país. Eu, companheiros e companheiras, queria terminar aqui dizendo para vocês o seguinte. Eu nem queria falar da CPMF. Eu nem queria falar. Eu não queria falar porque depois alguém vai ficar aqui e fala. Eu queria dizer o seguinte. Olha, nós vamos votar a CPMF. Todo mundo sabe que o país não pode prescindir de 40 bilhões. Todo mundo sabe que na nossa proposta apenas 13 milhões de brasileiros vão pagar, o restante do povo não paga. Agora, o dinheiro que a gente cuida do Bolsa Família, o dinheiro que a gente cuida da aposentadoria rural, o dinheiro da educação é dinheiro da CPMF. Portanto, aqueles que votarem contra vão ter que arcar com a responsabilidade do dinheiro que vai faltar para cuidar do povo pobre nesse país. Tá? Então, essas coisas eu estou muito tranquilo, estou muito tranquilo. Acho que os senadores, na hora de votar, vão ter a responsabilidade de perceber que pode votar. Você pode ter um pequeno grupo que pode agir sem responsabilidade, que é o PSL, que não tem perspectiva de nada, ou seja, mas os partidos mais sérios terão que ter perspectiva de nada. Eu tenho dito aos meus companheiros do PSDB, do PMDB, ou seja, o PSDB tem 5 governos de estados importantes, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, sabe? Estados importantes. Como é que pode prescindir do dinheiro da CPMF? Não é possível. Pois bem, mas eu queria terminar aqui dizendo que realmente eu estou com um problema de ir na casa do Oscar Niemeyer atender ele, gente. Problema sério, então eu não posso brincar. Eu queria dizer para vocês o seguinte, essas obras todas, elas têm que acontecer. Eu queria pedir, pelo amor de Deus, aos prefeitos, que qualquer problema que tiver, a primeira coisa que tem que fazer é procurar o governador do estado para ajudar. Se tiver problema, procura o governo federal para a gente fazer essas rosas desabrocharem rapidamente. Sabe, o que eu quero ver é melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas eu quero ver também as máquinas trabalhando para gerar emprego, para fazer coleta de esgoto, para levar água potável na casa das pessoas. Eu queria terminar agradecendo aqui, porque o Estado do Espírito Santo, que é uma coisa importante que nós fizemos, foi a sanção presidencial, no último dia 19, da lei que inclui o Porto de Regência no Plano Nacional de Viação. É um projeto de lei do senador Gerson Camata, que foi aprovado e que eu sancionei, que é uma coisa importante para o nosso Estado. Quero agradecer a todos os companheiros. Olha, dizer para vocês e dizer para o Paulo Artung que o ano também termina bem para mim. Termina bem porque eu estou sentindo que as coisas estão melhorando. Acho que os dados do PNUD esse ano foi uma coisa importante. O nosso querido bispo aqui foi uma coisa importante porque aquilo é apenas de 2005. Quando vier o de 2006, 2007, 2008, vai estar muito melhor o Brasil, porque se tem uma coisa que eu quero ajudar quando terminar o mandato, é saber que os pobres melhoraram de vida nesse país, que os pobres conquistaram a sua cidadania. Paulo, querido, obrigado pelo dia de hoje. Prefeitos, obrigado pelo dia de hoje. Um grande abraço a vocês e até outro dia, se Deus quiser.